Bom, de volta aqui com o CBN Campinas. Estamos já em contato com o médico epidemiologista da São Leopoldo Mandic de Campinas, doutor André Ribas Freitas, a quem a gente agradece novamente esse contato e muito obrigado por atender mais uma vez aqui a CBN Campinas. Muito bom dia, doutor André.
Bom dia, Flávio. Bom dia também aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor André Ribas Freitas, a gente está num momento em que a pandemia mostra alguns números mais brandos. Pelo menos a gente tem essa impressão de que houve nas últimas semanas uma queda no contágio. Os números de mortes ainda permanecem numa casa um pouco acima, mas a gente teve, né, na última semana, pelo menos de acordo com os dados, uma redução de 40% nos contágios aqui em Campinas. E os testes, a gente consegue perceber que estão sendo feitos mais do que anteriormente. Até a última informação da prefeitura desta terça-feira mostrava um descarte assim de casos mais de 2.500. Significa que os testes foram feitos, apesar dos números estarem lá na casa dos 400 confirmados. Começando por esse ponto da pandemia, como é que o senhor analisa, neste momento, o surto aqui de Covid-19 na cidade de Campinas?
Olha, está bastante claro que o número de casos tem caído, isso é muito bom, não é? A gente tem visto que ainda que a abertura do comércio, né, e de algumas outras atividades não impactou em aumento de casos, é muito positivo, mas ainda a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a qualquer momento pode acontecer uma reversão nessa tendência. Uma vez que as pessoas deixem de se proteger, isso pode acontecer. Então, apesar da gente ter que comemorar, podemos comemorar essa melhora, não podemos baixar a guarda, né? Ou seja, todas as medidas de precaução, como máscara, distanciamento entre as pessoas e lavagem de mãos quando estiver fora do domicílio, continuam sendo recomendados com bastante ênfase.
Houve uma discussão também na Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas, doutor André Ribas Freitas, de uma mudança, pelo menos num protocolo, a mudança na estratégia de enfrentamento da Covid, com isolamento precoce de casos suspeitos e contactantes. Essa é uma mudança que, na verdade, né, doutor André, já era um pedido da OMS ou uma recomendação da OMS desde o início, né?
Veja, era uma recomendação. O Ministério da Saúde recomendava também que fosse feito o isolamento dos pacientes e dos contatos domiciliares. O que não era feito ainda, e que é muito importante que comece a ser feito o mais urgente possível, é o rastreamento dos contatos não domiciliares, ou seja, os contatos eventuais, que são aqueles que foram, por exemplo, numa festa, num evento social, e aqueles contatos do trabalho. Isso porque, com a diminuição do número de casos, a gente começa e com a flexibilização e permissão das atividades comerciais, a transmissão no local de trabalho passa a ter uma importância maior. Ou seja, nós temos que identificar aqueles pacientes que se expuseram a alguém com Covid. Por quê? Porque eles transmitem antes mesmo do início de sintomas. Aliás, quase metade da transmissão ocorre antes do início de sintomas. Então, é muito importante isolar as pessoas expostas, e não somente os pacientes com sintomas.
E como seria feito isso? Qual é o trabalho que tem que ser feito? Como seria feito na questão logística e também a viabilização desse tipo de ação por parte da autoridade de saúde?
Olha, isso na maior parte dos países é feito pela atenção primária mesmo, né? Por exemplo, no caso do modelo brasileiro, seria o agente comunitário de saúde, a equipe de enfermagem da unidade básica de saúde, que ao ter consciência, ter informação de um paciente suspeito de Covid, passaria a identificar todos os contatos que ele teve e são quais contatos. São aqueles contatos intradomiciliares, contatos que tiveram toque físico, ou seja, abraço, aperto de mão, deu um beijo, ou aqueles que conversaram próximos, menos de 1 metro, por mais de 15 minutos. Então, não é qualquer contato. Então, a gente estima-se que seja entre 5 e 10 pessoas para cada paciente. E aí, o que aconteceria? Após identificar esses contatos, o agente comunitário de saúde telefonaria para os contatos, orientando sobre a importância do isolamento, sobre a importância da quarentena. Por que que chama quarentena? Porque o paciente não tem sintoma ainda, ele vai ficar isolado, ainda sem sintoma, pelo fato de ser exposto. Então, por isso ser uma atitude muito importante, o agente comunitário que tem que explicar, tem que contar para ele como fazer, tem que convencê-lo da importância disso. Porque é só assim que é possível quebrar a cadeia de transmissão. Porque, como eu te disse, uma parte significativa da transmissão ocorre antes do início de sintomas. Como o paciente procura o serviço de saúde, geralmente, no segundo ou terceiro dia, 80% da transmissão já ocorreu. Dali para frente, é importante isolá-lo. Não é pouco importante esses 20%. Mas, mesmo assim, o impacto vai ser muito pequeno. Então, é preciso identificar as pessoas que tiveram contato com ele anteriormente para isolá-los antes que eles comecem a ter sintomas. Porque o COVID, ele tem essa característica que é bastante marcante. De quase metade da transmissão, a pessoa ela elimina quase metade da quantidade de vírus antes de começar os sintomas. Isso faz com que o controle dependa fundamentalmente de isolar não só o paciente, mas os contatos. Isso que a gente chama de rastreamento de contatos é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, que é quando começa a cair o número de casos. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar esses poucos focos para tentar impactar significativamente para conseguir colocar a doença em controle, para suprimir a transmissão.
E, professor, só para dar uma provocadinha, porque a gente está falando de isolar contatos e contactantes, né? Isolar casos suspeitos. Como é que a gente consegue fazer isso e entrar em contato, por exemplo, de uma pessoa que foi buscar um posto de saúde e disse a esse médico: ontem, anteontem, eu utilizei um transporte público?
Olha, o transporte público é difícil ser isolado, tá? Porque as pessoas ali não vão ser facilmente identificadas. Agora, se a gente isola o contato do trabalho e os contatos pessoais, estes, a chance de transmissão é bastante maior. Numericamente, o número de pessoas no ônibus é muito grande e a transmissão ocorre. De fato, não é insignificante. Mas a maior probabilidade é de um contato mais próximo e mais, geralmente, é um contato familiar ou amigo ou colega de trabalho. Então, se a gente isolar esses três pontos, já são, a gente já está lidando com uma grande probabilidade de conseguir impactar na cadeia de transmissão. A gente nunca vai conseguir isolar 100% dos contatos, mas esses que são chave, que são os contatos do trabalho, do domicílio e os contatos de amizade, né? Esses são os que a gente consegue e são os que impactam de maneira mais significativa.
E, doutor, tem alguma explicação, pelo menos teórica, para esse momento que a gente vive, o momento aqui da cidade de Campinas ter um registro menor de casos de contágio, uma diminuição até na pressão dos hospitais para leitos de UTI Covid, e a gente vê também uma redução nos casos de óbitos, não do mesmo tamanho que a gente viu no caso de contágio, porque tem muita gente que ainda está há muito tempo, né, internada em Campinas. É uma doença que, quando se interna, se fica muito tempo para ter essa recuperação, e a gente espera sempre a recuperação, mas também o caso de ser negativo, virar óbito, também leva esse tempo. Tem explicação para essa queda? Porque a gente teve reabertura na fase laranja, agora a fase amarela, ampliação de comércio, ampliação para bares e restaurantes, e tem mais gente na rua.
Essa semana, essa pergunta foi muito interessante, viu, Flávio? Porque, assim, essa semana foi publicado um trabalho de um grupo de várias universidades, inclusive da Universidade de São Paulo, Universidade de Oxford, Universidade de Ribeirão Preto, E nesse trabalho, eles fizeram uma análise sobre umas coisas que eles chamaram de bolhas de transmissão, que são, do ponto de vista teórico, é interessante, e eles efetivamente eles conseguiram demonstrar isso do ponto de vista matemático, que é o seguinte: existem pessoas que são hiperexpostas, que são as pessoas que não pararam de trabalhar, que são os entregadores, que são as pessoas do comércio essencial, até os profissionais de saúde. Essas bolhas, elas se expuseram já. A maior parte das pessoas que se super expuseram, uma parte significativa delas já se infectou. Então, apesar da prevalência ser pequena, a gente deve ter estimado aqui em Campinas uns 10% de pessoas infectadas, essas são as hiperexpostas. Então, provavelmente, as pessoas que estão se controlando mais é uma parte grande da população. E ainda não tiveram contato. Então, mantendo esse grupo substancialmente isolado, é possível que a gente consiga manter baixos níveis de transmissão, ainda que a gente tenha só uma parte da população infectada, né? Então, trocando de outras palavras que a gente tem ouvido muito, a tal imunidade de rebanho, que seria o quê? Um número de pacientes, proporção na qual a gente poderia relaxar todas as ações de controle e mesmo assim não haver transmissão, é um número bastante alto, mas é mais de 60% estimado. Agora, se a gente considera que existem esses grupos super expostos, quando esses grupos já estão sem possibilidade de infectar, você tem, mesmo assim, uma capacidade menor do vírus se transmitir na população.
Então, há uma quebra nessa cadeia, porque esses grupos que poderiam estar entrando em contato com várias pessoas já foram expostos, seria isso?
Não seria quebrar a cadeia de transmissão, mas dificulta um pouco a transmissão. Então, você tem níveis baixos de transmissão, mesmo tendo uma população de suscetíveis baixa, não é? Então, isso a gente tem que ter clareza de que não podemos considerar que isso é uma imunidade de rebanho, uma vez que, se a gente relaxar as medidas de controle, a transmissão volta a aumentar muito facilmente. Então, é uma fase em que a gente vai ter que fazer medidas de supressão da transmissão, ou seja, trabalhar no sentido de identificar onde está havendo cadeia de transmissão, que agora são poucas as cadeias que estão ativas, e tentar interrompê-las. Aí sim a gente consegue uma supressão da transmissão e efetivamente o controle. E para isso, a gente depende fundamentalmente do rastreamento dos contatos.
Podemos, pelo menos, sinalizar que o pior já passou?
Olha, eu não gosto de falar isso porque dá uma impressão que não precisa mais ter ações de controle. Eu acho que a gente vai ter que lidar com essa situação e manter todo o rigor necessário para que a gente consiga o controle. Porque falar que o pior já passou significaria dizer que mesmo se a gente parasse as ações de controle, a gente teria uma situação tranquila. E não é verdade. Se a gente parar de controlar, o pior está por vir ainda. Se a gente mantiver a ação que a gente está tendo agora e ampliar, fazendo rastreamento de contato, a gente vai poder lá na frente dizer que hoje o pior tinha passado. Mas se a gente hoje relaxar o controle, o pior vai vir ainda.
Doutor André Ribas Freitas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e mais uma vez por atender aqui a CBN Campinas, agora de uma forma diferente, né? Estamos fazendo essa entrevista aqui via Zoom, e o doutor André Ribas Freitas, com toda a etiqueta sanitária, atendendo aqui a CBN Campinas. Muito obrigado, doutor André.
Eu que agradeço, foi um prazer, é sempre um prazer estar com vocês, e um abraço para vocês e seus ouvintes.
Muito obrigado, conversamos com o André Ribas Freitas, médico epidemiologista da São Leopoldo Mandique. Daqui a pouco a gente volta.